Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Eu faço um filho, falo com o rosto. Aqui vai, milho vermelho, trago de morte, fogo da mão.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não, até não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 116 de E o Resto é História, com o historiador Rui Ramos e com João Miguel Tavares. No dia 21 de setembro de 1761, fez há coisa de uma semana, 260 anos, realizou-se em Portugal o último auto de fé e coube ao padre jesuíta Gabriel Malagrida a triste sorte de ser o derradeiro condenado à fogueira pela Inquisição, tendo sido garroteado e depois queimado no Rossio. Estávamos em pleno reinado de Dom José e a crueldade que foi executar um velho padre italiano com 72 anos causou sensação, foi inclusivamente no estrangeiro, obrigando o Marquês de Pombal a imprimir na altura a sentença do padre Malagrida em francês com a lista de heresias por si cometidas, nas quais se incluía a atribuição do terremoto de Lisboa a um castigo divino. Pergunto, Rui, quem foi este Gabriel Malagrida e porquê é que foi ele, curiosamente, em conjunto com uma estátua de Cavaleiro de Oliveira, uma grande figura da cultura portuguesa do século XVIII, mas que na altura vivia já na Holanda, portanto desde a década de 1740, e portanto foi apenas queimada a estátua e não o próprio, bom para ele. Tal não aconteceu ao Gabriel Malagrida, que foi esta última pessoa a arder nas fogueiras da Inquisição portuguesa, porque é que lhe calhou a ele a fava.
Antes de falarmos da tragédia do padre Gabriel Malagrida, só uma observação sobre o Francisco Xavier de Oliveira, o Cavaleiro de Oliveira, que também tinha um grande sentido de humor, e ele dizia que nunca tinha sentido tanto frio como no dia em que foi queimado em Lisboa. Estava na Holanda, estava imenso frio, e ele estava a ser queimado. Estava a ser queimado em efígie, em estátua, sim, em Lisboa. O padre Gabriel Malagrida é a última vítima da Inquisição, mas não é de facto uma vítima da Inquisição, é uma vítima do Marquês de Pombal, do regime imposto pelo Marquês de Pombal, sobretudo desde 1755. O Marquês de Pombal chega ao governo em 1750, com o novo reinado de Dom José, quando Dom José sucede ao pai Dom João V. O Marquês de Pombal vem do estrangeiro para se tornar um dos secretários de Estado e a pouco e pouco torna-se, discutimos isso quando falámos do rei Dom José há uns programas atrás, e a pouco e pouco torna-se uma figura dominante. E o padre Gabriel Malagrida é vítima sobretudo do Marquês de Pombal, mais do que da Inquisição. O padre Gabriel Malagrida era um jesuíta, portanto um membro da Companhia de Jesus, que era uma ordem religiosa que tinha desde o século XVI uma grande influência na sociedade portuguesa, não só em Portugal, mas nas colónias, nas conquistas portuguesas, nomeadamente no Brasil. E em Portugal tinha uma influência junto da corte importante, o padre António Vieira, no século XVII, na época da Restauração, imagino que muitas pessoas conheçam mais ou menos o papel que teve na propaganda da causa da independência portuguesa, como diplomata, como pregador, como intelectual, enfim, de facto, ser hoje, para nós, ser sobretudo um grande escritor, mas dá a ideia da importância que os membros da Companhia de Jesus tinham em Portugal. E Pombal, basicamente, talvez de uma maneira imprevista, ele ao princípio até parecia ser apoiado pelos jesuítas em 1750, quando chega ao governo, de uma maneira imprevista, mas não de uma maneira ilógica, isto é, depois faz sentido, enfrenta a Companhia de Jesus a partir de determinada altura. Ele implica os jesuítas no atentado contra o rei Dom José, aquele misterioso atentado de 3 de setembro de 1758. Já falámos desse atentado a propósito dos Távoras e do Duque de Aveiro. E os padres jesuítas, começaram a ser presos e os conventos fechados a partir de janeiro de 1759. E aparentemente, e eu digo agora aparentemente, porque a história nunca foi bem contada nem esclarecida, e até nem sabemos se há meios para esclarecer completamente o que é que estava previsto, qual era o projeto de Pombal e qual não era, e o que é que ele pôde fazer e o que é que ele queria fazer. Aparentemente Pombal está... Ainda não se chamava Pombal, obviamente, era Sebastião José de Carvalho e Melo, mais tarde vai ser Condoeiras e depois só muito mais tarde Marquês de Pombal, mas nós vamos chamar-lhe Pombal para facilitar. Não tínhamos de chamar-lhe Carvalho, que era que ele era conhecido nessa altura, ou Sebastião José, certo, que também era outro nome porque ele era conhecido, mas enfim, este Marquês de Pombal, aparentemente ele talvez tenha tido a ideia de julgar todos os membros da Companhia de Jesus como julgou os tais fidalgos presos ligados à família Távora e ao Duque de Aveiro. E, de facto, havia um ponto em contacto entre estas duas dimensões, isto é, desta aristocracia de corte que Pombal tomou como inimigo e Gabriel Malagrida. É que Gabriel Malagrida era, de facto, estava muito ligado aos Távoras, à família dos Távoras. E isso é notório para quem ler as memórias da Condessa da Toguia. Quer dizer, o Gabriel Malagrida já estava desterrado em Setúbal e estas senhoras das famílias de Távora vão a Setúbal, à Rábida, fazer exercícios espirituais com Gabriel Malagrida, que já estava, nessa altura, mal visto e afastado por o Marquês de Pombal, depois em 1755, ele dar a entender que o terremoto tinha acontecido pelo mau governo que havia em Portugal, e obviamente o mau governo que havia em Portugal nessa altura era o do Marquês, era o do rei e do, era do rei Dom José e dos seus colaboradores, entre os quais estava o Sebastião José de Carvalho, Carvalho e Melo.
Deixa-me só recordar a cronologia para as pessoas não se perderem, foi um período particularmente intenso, portanto nós politicamente estamos a falar de 1750, chega também ao governo de Marquês de Pombal, em 1755 dá-se o terremoto, em 1758 dá-se o atentado ao rei, e nós estamos aqui a falar de um alto fé de 1961. Estamos aqui a falar num curto, num intervalo cronologicamente muito curto e de uma intensidade.
Sim, acontece imensa incrível, coisa. Não é? E depois, se incluirmos de 1762, temos a guerra na Europa, etc. Portanto, é muito intenso. Quem era o. Agora vamos falar do Gabriel Malagrida. O Gabriel Malagrida tinha 70 anos em 1759 e era um jesuíta italiano, como tu disseste, e tinha sido missionário jesuíta no Brasil durante mais de 20 anos, entre 1721 e 1749. Portanto, ele tinha ido para o Brasil bastante novo e tinha estado, a maior parte da sua vida adulta, no Brasil. Os jesuítas tinham uma influência enorme no Brasil, tinham organizado, tinham convertido e organizado muitas populações indígenas numa uma espécie quase de Estado dentro do Estado. E o Marquês de Pombal, aliás, tinha informações sobre isso, porque um dos irmãos era governador no Brasil e fez imensas queixas nos jesuítas. Chegou lá e diz: não posso fazer aqui nada, os senhores jesuítas é que mandam aqui, eles é que sabem, as autoridades civis não podem fazer nada, eles é que têm o controle dos índios, impedem os índios de aprender português, quer dizer, estão a tentar, digamos, afastá-los das autoridades portuguesas e a convertê-los numa espécie de república jesuítica dentro do Brasil. E talvez por isso, e talvez por ter expectativas de que podia influenciar a família real portuguesa a favor da missionação jesuíta no Brasil, o padre Gabriel Malagrida, já tinha estado em Lisboa em 1750-51, isto é precisamente quando o Dom João V morre e o Dom José sobe ao trono, e em 1754 ele vem para Portugal, e aparentemente é com a ideia de conseguir o apoio do rei às suas obras. Mas a estratégia que ele segue para isso é, de facto, uma estratégia, enfim, não propriamente mais habilidosa, que é atribuir, em 1755, o terremoto a um castigo divino. Isso, isso vale imediatamente um primeiro castigo, é afastado da corte, Lisboa enviado para, obrigado a ir residir para Setúbal, para fora da corte, onde mantém contactos, como disse, com a família, com o membro da família Távora.
Tinham palácios na zona.
Isso é muito curioso. Quem lê as memórias da Condessa da Toguia, que era uma senhora casada dentro deste universo dos Távoras, das suas alianças matrimoniais. Nota, eles procuram o padre Gabriel Malagrida, porquê? Porque ele é nitidamente uma figura carismática. É uma espécie de profeta e representa, de alguma maneira, uma certa ideia da religiosidade. Uma religiosidade mais severa, mais intensa. Quer dizer, e estas as fidalgas aristocratas estão à procura disso. Quer dizer, estão à procura de uma coisa mais...
profunda.
Mais profunda, exatamente. Uma vivência da religião que não seja apenas cumprir os deveres religiosos. Ir à missa, comungar, confessar. Não, uma coisa mais íntima. Portanto, eles fazem votos, querem mesmo ser isto é... Eu não quero estar a fazer comparações e é preciso ter muito cuidado, mas isto parece assim uma coisa, uma vivência um bocado protestante, quer dizer, isto é uma vivência muito pessoal, uma relação pessoal com Deus, embora ainda com a presença do clero, quer dizer, do sacerdote, no caso do Gabriel Malagrida, mas uma tentativa de fazer quase uma vida religiosa no mundo civil. Isto é, eles mantêm-se como no mundo civil, das suas famílias, das suas casas, mas querem ter uma dimensão religiosa. Portanto, o padre Gabriel Malagrida, de alguma maneira, remete-nos para uma coisa que eu acho que a maior parte de nós não estamos habituados. Nós estamos aí com aquela ideia que Portugal, antes do século XIX, com a Inquisição, era quase era um reino de uma certa hegemonia religiosa. E, de facto, só o catolicismo é que era aceito pelo Estado como religião verdadeira, certo, e aberta aos súbditos do rei de Portugal.
Que é que dentro do catolicismo sempre houve muita variedade.
Só que dentro do catolicismo havia imensas interpretações. Havia diferenças de interpretações teológicas, havia escolas teológicas, tinha havido grandes discussões dentro do próprio catolicismo no século XVII e no século XVIII, com impactos grandes, por exemplo, em França, com o chamado jansenismo, quer dizer, com uma corrente religiosa influenciada por um padre holandês, o Cornelius Jansen, que remete para este catolicismo, um catolicismo... Agora ia dizer outra vez protestantizar, mas não é correto.
Quer
dizer, mas é uma vida, é esta ideia de não basta ao católico cumprir as suas obrigações rituais, quer dizer, dar as molas, assistir à missa, confessar-se. Não, isso não chega. É preciso viver a fé pessoalmente, intimamente, meditar, refletir, abster-se, castigar-se. É preciso uma vida intensa, uma tentativa de uma relação pessoal com Deus. Enfim, isso remete, de facto, uma piedade para uma religião que já não é aquela religião barroca das grandes cerimónias, mas é um outro tipo de religião mais intimista. Portanto, há essas... Isto é, a religião em Portugal é atravessada por imensas divisões, imensas querelas. E depois há também questões, digamos, logísticas. Há rivalidade entre ordens religiosas. Rivalidade mesmo, concorrência entre ordens religiosas. Isto é, os jesuítas, por exemplo...
Sim, e junto à própria corte, não é?
Sim, os jesuítas, por exemplo, são invejados por todos os outros. Os oratorianos invejam os jesuítas. Acho que os jesuítas têm demasiada influência, gostavam de ter. E eles também tanta influência como os jesuítas. Há uma grande concorrência para saber quem é o confessor do rei, de que ordem religiosa é que vem o confessor do rei. Realmente os jesuítas andavam sempre a apanhar esses lugares. E depois também há grandes questões em termos de organização da religião em função do Estado. O Estado vê a religião como parte do Estado. Não é... Nós às vezes olhamos... Por causa da secularização do século XIX e do século XX, nós olhamos para trás e parece que é a Igreja que ocupava o Estado e, portanto, o Estado depois libertou-se da Igreja. Não! Era o Estado que ocupava a Igreja. Era o Estado que achava que a Igreja era uma dimensão fundamental do Estado. Nos países protestantes, a Reforma Protestante, uma das coisas que tinha causado era que as Igrejas se tinham tornado parte do Estado, com o chefe de Estado como chefe da Igreja. A Inglaterra, o defensor da fé é o rei da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, e portanto é uma espécie de... O Papa, digamos, é o rei da Inglaterra, é a autoridade, a grande autoridade, a grande autoridade religiosa é o príncipe, é o rei, é o chefe do Estado. Portanto, a Igreja faz parte do Estado. E nos países católicos, embora houvesse o Papa, e às vezes e seja necessário negociar com o Papa, a nomeação de bispos, a nomeação de clero, etc., quer os reis de Espanha, quer os reis de França, quer os reis de Portugal, arrogam-se grandes prerrogativas sobre o Estado, sobre a Igreja. Querem ser eles verdadeiramente a gerir a Igreja. Isto também causava discussões, também causava dissídios, também politizava bastante a Igreja. E aquilo que o Marquês de Pombal representa neste contexto, em meados do século XVIII, é uma tentativa dos governantes na Europa, repito, inclusive em países católicos, como era o caso de Portugal, de controlar o clero, de controlar o que é que o clero dizia, isto é, de tratar o clero como uma parte dos Estado. E o Marquês de Pombal está muito decidido a isso. Isto é, na governação, nitidamente está decidido a impor, a tornar o governo, aquilo que nós hoje diríamos, o governo civil, o gestor, quer dizer...
Portanto, o que tu estás a dizer é que a própria expulsão dos jesuítas é uma forma, não de afastar a Igreja, mas de controlar a Igreja.
De controlar a Igreja, quer dizer, é uma forma de, aliás, de Pombal afastar uma instituição religiosa que ele, nos anos 50... depois de assumir o poder na corte, isto é, ter aquela influência na corte, vê como uma ameaça à governação, isto é, como uma resistência à governação. Certo. Isso, obviamente, tinha a ver com a questão dos jesuítas no Brasil, que é a questão talvez mais importante para Pombal e que o leva ao conflito com os jesuítas. Justo, quer dizer, a ideia de, bem, os jesuítas têm aqui esta... o Brasil não é a colónia dos jesuítas. Quer dizer, uma das maneiras de acabar com isso é acabar com os jesuítas. Portanto, o Pombal e o rei, como dissemos aqui a propósito de Dom José, e é bom lembrar sempre o rei, porque o Pombal, como disse, depois de 1777, diz, não fiz nada que o rei não quisesse, quer dizer, que o rei não mandasse, que o rei... E isso é importante para o caso de Malagrida também. Portanto, o que eles querem é impor o governo, impor o poder do governo que está à volta do rei, destes cristais de Estado, desta burocracia que rodeia o rei, e impô-lo contra os fidalgos que são demasiado irreverentes, como eram os Távoras, armado e o Duque de Aveiro, que têm aquelas prosápias todas e acham que são mais importantes do que os outros e criticam o governo. Aliás, há depois, nos anos 60, fidalgos a serem presos e interrogados por criticar o governo. Isto era curioso, porque eles dizem, mas criticar o governo nunca foi um crime político em Portugal. Eles dizem, mas agora é. No tempo do Marquês de Pombal, foi quando criticar o governo passou a ser um crime político em Portugal. Passou a haver crime político em Portugal. No tempo de Dom João V, as pessoas podiam dizer mal dos que estavam a estar, podiam dizer mal de quem estava a governar. No tempo de Pombal, não se podia dizer mal do governo, quer dizer, do secretário de Estado. Isso era um crime de inconfidência, quer dizer, um crime de traição, basicamente. Portanto, ele avança contra estes fidalgos irreverentes, avança contra os comerciantes que querem fazer negócios livremente, impõe aquelas companhias de monopolísticas, etc. Enfim, tenta canalizar o comércio, por exemplo, com o Brasil para determinadas empresas comerciais que têm monopólio desse comércio, e depois contra toda a população que resiste aos impostos. Portanto, não é verdade, ao contrário do que se diz, que o Pombal só tivesse atacado no Brasil os jesuítas. Não, o Pombal atacou todos os grupos e todas as classes que se lhe opuseram. E o Gabriel Malagrida representa, portanto, de alguma maneira, esta ligação aos fidalgos, os jesuítas. Ele é um profeta, um agitador, portanto, jesuíta, ligado à nobreza, portanto, tem imensos aspectos no qual Pombal lhe pode pegar, digamos isto, que podem causar urticária ao Marquês de Pombal.
Muito bem. Nós chegamos ao fim do tempo desta nossa primeira parte. Falta-nos o auto de fé propriamente dito.
É.
Vamos deixá-lo para a segunda parte. Até lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História. Estava eu a dizer que íamos avançar para o auto de fé propriamente dito do senhor, do pobre Padre Malagrida. O que é que aconteceu nesse dia, então?
O Padre Malagrida, só para o Padre Malagrida é preso em janeiro de 1759 e, portanto, é acusado na conspiração contra o rei Dom José, do atentado. Portanto, é envolvido...
No próprio atentado.
Exatamente. E aparentemente, e digo aparentemente, como já tinha referido, já tinha usado este advérbio atrás porque as coisas são discutidas, há várias interpretações, a documentação às vezes não é suficiente para resolver os problemas de interpretação. Aparentemente o Marquês de Pombal está a pensar em julgar todos os jesuítas como traidores. Isto é como fez aos fidalgos, aos távoras.
Limpava logo tudo.
Julgar. E aparentemente também, provavelmente o rei ou outra gente da corte não achou que aquilo fosse uma grande ideia. Isto é, sim, acabar com os jesuítas, expulsar os jesuítas, mas não fazer um grande processo em que as autoridades civis iam julgar aqueles jesuítas por réus de conspiração contra o poder real, porque era isso que estava em causa. E aparentemente, portanto, aqui dá-se duas opções, quer dizer, que é reduzir o julgamento dos jesuítas a um único caso, que é o padre Gabriel Malagrida, e já disse porquê, porque de facto o Malagrida concentrava em si todos estes aspectos que o Marquês não... O Marquês de Pombal não apreciava, jesuíta, ligado aos távoras, demagogo, isto é, um agitador político, portanto, sim, um religioso, mas era um agitador político. Portanto, tinha ali todas estas características. E agora podia-se dizer, bem, então julgá-lo como parte do processo dos távoras, isto é, julgá-lo como também acusá-lo de ter sido, enfim, como acusaram os outros fidalgos, acusá-lo de mais uma vez de ele ter participado também no atentado e na... E houve, digamos que, movimentos... nitidamente houve gestos nesse sentido, isto é, tentar dizer que ele tinha sido também uma inspiração, o atentado... Mas, de repente, não, quer dizer, não é isso, a opção não é essa. Ele estava preso com os outros fidalgos, na Junqueira, e de repente há uma outra opção, que é julgá-lo na Inquisição. Isto é, de facto...
Que estava já mais morta do que viva, propriamente dita.
A Inquisição tinha sido reduzida quase nada pelo Marquês de Pombal. Quer dizer, a Inquisição tinha sido... Era um tribunal do Estado, presidida por um irmão do Marquês, que era sacerdote também, o Paulo António de Carvalho e Mendonça. O Marquês tinha dois irmãos... Todos eles eram importantes, porque aquilo foi a família toda, emergiu com o Marquês. Curiosamente, este por acaso tinha Carvalho com o irmão, mas são três irmãos que têm apelidos completamente diferentes uns dos outros. Isto é, olhar para os apelidos deles não parecem irmãos, mas de facto eram irmãos, só que havia o hábito na fidalguia portuguesa até ao século XIX, e mesmo no século XIX, de escolher os vários, isto é, cada criança tinha os apelidos da família e não necessariamente os mesmos. Certo. Quer dizer, portanto, uns eram Mendonças e Melos, os outros eram Carvalhos e Ataídes, quer dizer, mas eram irmãos, quer dizer, só que não tinham, às vezes, um único apelido em comum, quer dizer, mas eram irmãos, isto é, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas isto era parentes, quer dizer, portanto, ele entrega à Inquisição e é nítido que está a tentar deslegitimar religiosamente Malagrida, quer dizer, está a tentar mais qualquer coisa, porque a acusação que se lhe faz é de heresia. Isto é, está a tentar, não lhe basta uma acusação política, é também uma acusação religiosa, isto é, como alguém que pôs em causa a ordem católica, que o Marquês de Pombal vem defender. E, portanto, no processo, nós, mais uma vez, o processo é um documento que tem de ser usado com cuidado. No processo são atribuídos a Malagrida declarações mais ou menos fantásticas, como a de que Deus o via, diz ele próprio, como igual a São Francisco Xavier. Agora eu digo, diz ele próprio, interrogado pelos inquisidores.
Exato.
Quer dizer, e muita gente na Inquisição, sobre via a pressão coisas, e a tortura dos inquisidores, dizia imensa coisa. Há quem leia aquilo como representando de alguma maneira a perda de faculdades mentais pelo padre Malagrida,
que já era septuagenário, convém recordar, morreu com 72 anos.
72 anos, já não estaria bom, enfim, já não estaria na posse das suas faculdades, mas pode muito bem ser apenas a pressão enorme sobre um velho fragilizado pela prisão, pela execução de pessoas que tinham estado com ele, quer dizer, os távoras, etc. Quer dizer, e aquela pressão enorme ter levado a isso. Portanto, não sabemos bem. Agora, a execução é, de facto, uma execução encenada à antiga. O Gabriel Malagrida é levado pela rua com o braço ao pescoço, com um pregão a dizer, vem aí o padre Malagrida, para herege que vai ser executado por ordem ao rei. Depois, na Praça do Rossio, um lugar central de Lisboa, garrotado e queimado. E isto, curiosamente, causou imensos... Isto é o lado curioso. Isto causou muitos problemas ao Marquês. O Marquês era alguém que se preocupava com... Aliás, os regimes, na altura, preocupavam-se com a sua reputação europeia. Quer dizer, isto é numa altura que nós hoje chamamos das o século das luzes, quer dizer, do iluminismo. Quer dizer que há discussão, há gente como Voltaire... que ficou entusiasmado quando o Marquês de Pombal, aqui em Portugal, se voltou contra os jesuítas. Isto pareceu ótimo, temos ali um homem, quer dizer, Voltaire e estes odiavam a Companhia de Jesus. Em França, aliás, há uma corrente, que é a corrente jansenista, que é inimiga dos jesuítas e, portanto, apoia tudo aquilo que é contra os jesuítas. Entusiasmou-se bastante com o movimento de Pombal contra a Companhia de Jesus, mas de repente vem o seu campeão, isto é o... Pombal, a utilizar um instrumento que é um dos instrumentos mais horríveis para esses iluministas, que é a Inquisição. E eu usá-lo contra, ainda por cima,
um velho
velho aparentemente demente. Quer dizer. E como diz o Voltaire, assim, o excesso de ridículo e de absurdo juntou-se ao excesso de horror. Quer dizer, e, portanto, isto causou... Isto é, diminuiu imenso o Marquês de Pombal, quer dizer, em termos europeus. Ele teve de fazer uma grande propaganda para tentar provar. Não, ele era mesmo um herege, era preciso fazer qualquer coisa. A verdade é que Pombal, a posteridade foi extremamente benevolente para com ele, movida por, penso eu, motivos sectários, isto é, os inimigos... Como Pombal tinha determinados inimigos, aqueles que tinham os mesmos inimigos de Pombal tenderam a juntar-se a Pombal e a não perceber Pombal. Pombal era muito menos esclarecido, digamos assim, muito menos iluminista do que parecia. É um tirano, quer dizer, é um dos piores tiranos, é o pior tirano que houve provavelmente na história de Portugal. Em 1777 há centenas de presos políticos, quer dizer, foi o regime com mais presos políticos, os presos de Estado, isto é, gente atirada para as prisões onde fica 20 e tal anos sem qualquer julgamento, sem qualquer acusação, nada, quer dizer, presos, fidalgos, clérigos, pessoas do povo, quer dizer, tudo, é a época em que é proibido, em que é crime político em Portugal criticar o governo, isto é, isso era uma coisa que não havia antes, antes de Pombal isso não era verdade. As pessoas, era crime criticar a religião. Com Pombal passa-se a poder criticar a religião, e passa-se a criticar mais ou menos, ou pelo menos criticar o Papa, criticar os jesuítas, e passa a ser crime criticar o governo. Portanto, esse é o regime pombalino. E creio que o caso do padre Malagrida revela, por um lado, como Pombal é movido sobretudo por questões políticas, mais por questões de tolerância e abrir o país, ou até de modernizar o país, e como estava disponível para usar até instrumentos do passado que ele próprio ressuscitou. A Inquisição, em 1761, quando executou o padre Malagrida, é um Marquês de Pombal, não é mais nada, quer dizer, já não existe. É o Marquês de Pombal. É o Marquês de Pombal que faz aquilo. Aquilo é um tribunal de Estado e presidido pelo irmão que faz o que o Marquês de Pombal lhe manda. Quer dizer, e foi assim que executou...
O último condenado.
O último condenado.
Muito bem. Olha, foi também em setembro, Rui, mas em setembro de 1836, ou seja, faz agora 185 anos, que ocorreu uma revolução em Portugal que deu origem a um movimento político que ficou batizado com o nome deste mês, o setembrismo. No início do liberalismo português há imensos ismos. O vintismo, o cartismo, o devorismo, todos eles relacionados entre si, e nem sempre é fácil para um não especialista navegar entre eles. Bom, para já, Rui, nós haveremos de ter tempo de ir a outros ismos em futuros programas, mas para já proponho que comecemos pelo setembrismo. Que movimento ou corrente política, não sei o que é que tu lhe preferes chamar, foi exatamente este setembrismo.
Os ismos do século XIX confundem-nos, porque não são os ismos do século XX. Nós ainda lidamos com... Eu acho que as pessoas, até ao liberalismo e absolutismo, ainda vão. A partir daí as coisas não começam...
Setembrismo,
cartismo, cabralismo, fontismo, quer dizer, isso de repente começa-se a tornar complicado. Primeiro temos de distinguir entre os ismos da época e os ismos inventados a posteriori para designar determinadas épocas. Por exemplo, vintismo. Os vintistas não se chamavam a si próprios vintistas. O vintismo é inventado para designar a primeira experiência de regime constitucional entre 1820 e 1823. E, portanto, eles eram os constitucionais. Os inimigos às vezes chamavam-lhe os liberais, mais tarde também se chamaram eles próprios liberais, mas não eram vintistas. Nós é que lhes chamamos vintistas, começámos a chamar-lhes vintistas para designar aqueles... os políticos que protagonizaram aquela primeira experiência de regime constitucional em Portugal entre 1820 e 1823, associada à Constituição de 1822. O grandismo, quer dizer, da época, aquilo que é o grandismo é de facto o liberalismo, quer dizer, é a época dos liberais. É
o grandismo quer dizer o grande. Ismo.
O grande ismo.
É só para não criares neste programa mais um ismo. Que
mais
é
um ismo, o grandismo. Não há grandismo. Há o grande ismo da época. É o liberalismo. E torna-se o ismo dominante a partir de 1834. Os liberais vencem a Guerra Civil contra Dom Miguel, que tinha sido rei de Portugal entre 1828 e 1834. É derrubado em 1834, no fim da Guerra Civil. Vem Dona Maria II, a sua sobrinha, e que se torna rainha de Portugal. Agora, estes liberais não são, nem nunca tinham sido, uma corrente unida. Estiveram mais ou menos unidos e muito mal unidos contra Dom Miguel, entre 1828 e 1834. Mas mesmo nessa altura já estavam com imensas polémicas entre eles e com imensas divisões. Quer dizer, eles não se dividiram depois de ter ganho, tiveram sempre divididos. Porquê? Porque basicamente eles representavam a visão de um regime constitucional, só que havia várias referências para um regime constitucional em Portugal. Havia pelo menos duas, que era, por um lado, a experiência de 1820-1823 à volta da Constituição de 1822.
Ou seja, os vintistas.
Os vintistas. E havia uma experiência entre 1826 e 1828 à volta da Carta Constitucional. Isto é, os cartistas. E, portanto, estes liberais, uns preferiam a Carta Constitucional de 1826 e outros preferiam a Constituição de 1822. E eram coisas diferentes. Uma, a Constituição de 1822, tinha sido elaborada por um Congresso, por um Parlamento. A Carta Constitucional de 1826 tinha sido dada por um rei. A Constituição de 1822 concentrava os poderes numa Câmara eletiva. E quando eu digo concentrava os poderes, não é só o poder legislativo. Mesmo a parte do poder executivo estava muito determinado pelo Parlamento. Não vou entrar em pormenores, mas estava muito determinado. Embora o rei nomeasse o governo, de facto estava muito limitado pelo Parlamento. E pelas comissões parlamentares que iam, digamos que, já de uma certa parlamentarização, como diríamos hoje. E a Constituição de 1826 é uma Constituição em que o rei tem um poder moderador, quer dizer, isto é, o rei arbitra entre o Parlamento e o Governo, e o Parlamento, na Constituição de 1826, na Carta Constitucional de 1826, está dividido em duas câmaras. Uma câmara eletiva de deputados e uma câmara de nomeação dos chamados pares do reino. Uns hereditários, outros nomeados. Portanto, são duas. Todos eles, em 1834, são constitucionais, mas eu acho que por esta descrição muito simplificada das constituições, já percebemos que temos dois regimes completamente diferentes. Certo. O da Constituição de 1822 e o da Carta Constitucional de 1826. E é verdade que, durante a Guerra Civil, a maior parte deles, enfim, fazem de conta que, mesmo aqueles que não querem a Carta Constitucional, que apoiam a Carta Constitucional, porque querem derrubar o Dom Miguel, porque o Dom Miguel não quer uma coisa nem outra, isto é, quer um regime em que o rei não esteja limitado por qualquer órgão eleito, embora esteja limitado pela lei e pela tradição do reino, mas não está limitado por um outro órgão do Estado, a soberania, o rei não partilha a soberania com outro órgão representativo, e os liberais, todos eles, acham que deve haver um órgão representativo, só que, enfim, com modalidades suficientemente diferentes para, quando desaparece o Dom Miguel, certo, eles olharem uns para os outros e dizerem, afinal, nós não queremos a mesma coisa.
Sim, não é verdade.
Nós andámos a lutar contra o Dom Miguel, mas nenhum de nós queria o Dom Miguel, mas aquilo que tu queres, eu não quero. Quer dizer,
portanto, aqui, então, se temos de um lado os vintistas e do outro lado os cartistas, como é que aparecem os setembristas?
Ora bem, aquilo que acontece... Eu parece que, bem, como tu disseste, temos de um lado aqueles que queriam a Constituição de 22 e do outro lado a Carta Constitucional. As coisas não eram assim tão simples. Cada um destes lados estavam divididos em muitas facções, em muitos grupos, que faziam alianças às vezes entre si. Portanto, às vezes havia uma parte dos liberais cartistas que estavam aliados aos vintistas e havia uma parte dos vintistas que colaborava. Quer dizer, portanto, aquilo entre 1834 e 1836, aquilo é uma confusão bastante grande da política portuguesa. Portanto, não é o confronto de dois blocos. Certo. Pelo contrário, é a época dos pastéis, como eles diziam. Os pastéis eram feitos com vários ingredientes e, portanto, os governos correspondiam sempre a pastéis. Isto é, em que havia gente dos vários grupos. Nenhum destes grupos formava partidos como nós hoje os concebemos. Portanto, eram grupos parlamentares, eram órgãos de imprensa, eram lojas maçónicas, muitos deles lojas. Havia várias maçonarias, cada um deles tinha as suas maçonarias, portanto, várias chefes maçons, e todos eles trocavam, e alguns deles trocavam de campo. Quer dizer, isto é, por exemplo, o general Saldanha tinha começado por ser o chefe dos, vamos chamar-lhe, dos vintistas, digamos assim, quer dizer, e depois, de repente, passou para o outro lado, quer dizer, e tornou-se um chefe do outro lado. Portanto, há muita gente, simultaneamente, o Costa Cabral tinha passado por ser um extremista dos vintistas e depois passou-se também para o outro lado. Portanto, há muita gente a passar de um lado para o outro. O que é que acontece em setembro de 1836 em Lisboa? É que há uma insurreição organizada por estes adeptos da Constituição de 1822 e o exército, que não era pago há muito tempo, há graves problemas financeiros para explicar esta revolução de 9 de setembro de 1836, o exército não defende o regime. E, de repente, a ideia é derrubar o governo, mas o que se derruba é mesmo o regime, isto é, a abolição da Carta e a reposição da Constituição de 1822. E esta revolução, a chamada Revolução de Setembro, é assim que se chama, Revolução de Setembro, torna-se simbólica de uma corrente política, não um partido necessariamente, mas uma corrente política que exige, vamos para simplificar, um regime mais democrático. Isto é, não querem romper com a monarquia, mas basicamente querem que todos os cargos sejam eletivos, mesmo o do chefe de Estado. Portanto, o chefe de Estado é dinástico, mantém a rainha Dona Maria II, mas tudo mais tem de ser eletivo. Portanto, não há Câmara dos Pares e todos os outros cargos têm de ser...
Então, mas para nos mantermos na batalha dos ismos, então esses setembristas não deviam ser os vintistas?
Não eram, porque havia primeiro figuras muito importantes do vintismo, talvez as figuras mais importantes do vintismo, que estavam contra eles. José da Silva Carvalho e outros, quer dizer, Agostinho José Freire, que eram as grandes figuras do vintismo, tinham-se passado para o outro lado. Enfim, não vou agora contar a história à volta do Duque de Bragança, o Dom Pedro, o antigo Dom Pedro IV, que tinham-os cativado, eles tinham-se tornado os amigos de Dom Pedro, portanto tinham formado, digamos, uma facção à parte. E que agora, nos anos 30, aparece como conservador, aparece como cartista, embora eles tivessem sido os líderes do vintismo, portanto os principais líderes do vintismo, nos anos 30, são cartistas, quer dizer, curiosamente, e é os mais novos, como os irmãos Passos, Passos Manuel, que são os novos vintistas. Eles restabelecem, isto dá uma ideia da variedade, eles restabelecem a Carta a Constituição de 1822, mas logo a seguir percebe-se que querem estabelecer um acordo com os cartistas. E então dizem, muito bem, não vamos ter a Carta Constitucional de 1826, mas também não vamos ter a Constituição de 1822. Vamos fazer uma nova Constituição a tentar
juntar
as duas. E é isso, a partir de 1837, eles iniciam eleições para uma Assembleia Constituinte, portanto, umas Cortes Constituintes, que vão dar a Constituição de 1838, que de facto é um compromisso entre 1822 e 1826. Só para dar um exemplo, não há uma Câmara dos Pares, mas há um Senado eletivo. Portanto, a criar um Senado, uma segunda Câmara do Parlamento.
Rui, tenho que te interromper aí, porque o tempismo, disse que nós chegamos ao fim, mas felizmente há o podcastismo que já
bem,
vem.
Já está, eu acho que já confundiste ainda os ouvidos ainda mais, mas enfim.
Que esse magnífico movimento inventado recentemente, que nos permite continuar a conversa. Para quem nos ouve em FM, até para a semana, para os outros, até já. Então.
Não, o mais importante sobre o setembrismo, nós podemos, e vou tentar definir um bocadinho, para não deixar também como um fantasma histórico, mas, primeiro, Não é muito fácil fazê-lo corresponder a correntes de opinião atuais, isto é a primeira nota, e em segundo lugar, é composto, isto é, entre os setembristas encontramos gente que pensa de maneiras bastante diferentes, certo, entre si. Temos o Marquês de Sade da Bandeira, enfim, que tem uma estátua ali no Castro, que quer ser o leal ao trono e que se põe à frente da Revolução de Setembro de 1836, mas para manter a ordem, diz ele, é para manter
para
a ordem.
Para evitar o excesso.
E depois temos o Passos Manuel, que se torna ministro do reino, portanto uma espécie de ministro do interior, era o principal ministério político de um governo no século XIX, o Ministério do Reino. O Passos Manuel quer, sim, quer democratizar o país, mas dentro dos limites da monarquia. E depois temos outros, como o José Estevão Coelho de Magalhães, cuja estátua está ao pé da Assembleia da República, o grande orador parlamentar português do século XIX, e o José Estevão, como ele era conhecido, o José Estevão está disposto a conspirar e a fazer revoluções.
A toda a hora.
Portanto, o regime, aliás, o regime setembrista, o chamado regime setembrista em 1837, é conhecido pelo domínio de Lisboa, pelas chamadas Guardas Nacionais. As Guardas Nacionais é uma milícia civil armada que torna-se um poder muito importante em Lisboa nestes anos, e portanto os lisboetas estão constantemente a ser acordados pelos apitos e pelos sinos e ajuntamentos da Guarda Nacional. Tem uns milhares de membros armados, quer dizer, portanto é uma milícia civil armada, quer dizer, e que domina mais ou menos Lisboa com os seus alertas, os alarmes e corridas para um lado e repetidas corridas para o outro, de tal maneira que em 1838, em março de 1838, o próprio governo setembrista, presidido pelo Marquês de Salvador, decide enfrentar as Guardas Nacionais e desarmar as Guardas Nacionais. E há uma guerra civil, um confronto em Lisboa para desarmar as Guardas Nacionais, que eram uma espécie, tinham se tornado uma espécie da alma negra do setembrismo. Isto é, aqueles que queriam fazer uma revolução constante e que, para muita gente, na época, lembrava a Revolução Francesa de 1789-1790. Tinha começado assim, quer dizer, também com guardas nacionais, com uma parte da população urbana armada, e depois, de repente, aquilo tinha escalado para as guilhotinas e para outras coisas. O Passos Manuel não guilhotinou ninguém, mas demitiu imensa gente. Quando chegou ao governo, como ele diz, ficou com o braço direito quase a doer-lhe de assinar tantas demissões. Porque eles correram com a imensa gente do governo. Portanto, ainda não há aquelas garantias dos funcionários públicos que vão existir na segunda metade do século XIX. Portanto, é entendido, os empregos públicos são entendidos como empregos de confiança política. Portanto, eles demitiam desde polícias, guardas, fiscais, guardas alfândegas, eram demitidos e eram admitidos os partidários.
Certo.
Eu disse que não era fácil fazer corresponder este setembrismo às opiniões atuais. Portanto, falei da democracia. Tudo eletivo, menos o chefe de Estado. A fórmula que eles usavam era um rei rodeado de instituições democráticas. Ou uma república com um rei. Isto remetia, obviamente, para um modelo político conhecido na Europa, que era o da monarquia de julho em França. A monarquia de julho tinha sido a nova fase da monarquia francesa depois da Revolução de julho de 1830 em Paris, que tinha instaurado este regime mais democrático do que o regime da Restauração de 1814, e, portanto, os setembristas portugueses, de alguma maneira, tinham como modelo este regime da monarquia de julho, esta monarquia democrática, esta república com um rei. Havia o rei, mas, essencialmente, o regime era um regime republicano. Depois tinha uma outra ideia forte associada ao setembrismo. É a ideia da concepção da nação como uma nação de produtores contra as classes parasitas, portanto, os portugueses. A base do regime devem ser os produtores, os agricultores, os comerciantes, os industriais, portanto, aqueles que trabalham, aqueles que produzem, contra a burocracia, contra a aristocracia, contra os outros, essa gente toda. E esses produtores devem ser protegidos pelo Estado, protegidos através, nomeadamente, de impostos alfandegários que os poupem à concorrência de produtos estrangeiros importados. E, portanto, o setembrismo, por exemplo, está associado ao protecionismo. Ao protecionismo alfandegário, portanto, aos impostos sobre as importações. Isto pode, significa, obviamente, uma intervenção do Estado na economia do ponto de vista atual. Mas, ao mesmo tempo, eles não gostavam do Estado. Estes setembristas eram liberais da antiga. Eles queriam um Estado mínimo. Querem eles identificam o Estado com os poderosos, com os aristocratas, com o alto clero, com a família real. E, portanto, tudo isso eles querem menos. Quer dizer. E, portanto, querem todos aquilo que eles chamam economias. Nós hoje traduziríamos por austeridade. Querem menos funcionários públicos, querem menos despesa pública. Portanto, é uma coisa constante destes setembristas até aos anos 50, 60, 70, do século, enfim, daqueles que seguem depois o setembrismo, aquilo que nós podemos chamar agora abusivamente a esquerda liberal, quer dizer, a esquerda liberal em Portugal quer menos Estado. Quer dizer, a esquerda em Portugal até aos anos, até ao princípio do século XX, toda ela quer menos Estado. Quer dizer, quando menos Estado houver, melhor. Quer dizer, a população deve se organizar autonomamente para tratar dos seus negócios públicos, nas autarquias locais, o Estado deve ser reduzido ao mínimo, quer dizer, a burocracia deve ser reduzida ao mínimo, quanto menos funcionários públicos melhor, quanto menos impostos melhor, etc, etc. Portanto, é essa a ideia. Agora, acima de tudo, portanto, temos estas duas ideias, a ideia das instituições eletivas à volta do rei, a ideia desta nação de produtores protegidos pelo poder político, mas este poder político com um aparelho, com um aparato mínimo.
Uhum.
Mas, acima de tudo, temos um princípio que é aquilo que define verdadeiramente os setembristas, sobretudo para os seus inimigos, que é o direito popular de insurreição. Isto é, eles acham que o povo, a população, tem o direito de se revoltar, de recorrer à violência quando não está satisfeita com a situação política. Uma espécie de direito de resistência, direito à revolução. Aliás, é assim que eles justificam a Revolução de Setembro de 1836. É um regime baseado numa revolução.
Certo.
E isto faz-lhes inimigos de uma outra corrente, que é aquela corrente que quer defender a ideia de que a liberdade tem de ser uma liberdade legal. Isto é, a liberdade é... Os cidadãos têm de aceitar as leis como limitação. Um cidadão que não está satisfeito com a situação política deve escrever nos jornais, deve organizar-se politicamente para fazer comícios e protestar, deve ir a eleições, deve tentar ser eleito e ganhar uma maioria no Parlamento para ter um outro governo. Para os setembristas, não. A população tem o direito de resistir violentamente. Quer dizer, e, portanto, de alguma maneira, o setembrismo tem uma dimensão desta... um prolongamento em Portugal desta cultura revolucionária. Quer dizer, temos uma cultura de... fora das instituições, o povo tem legitimidade de se manifestar. A vontade popular não se encontra apenas através das instituições representativas. Encontra-se na rua. Isto é, uma vanguarda decidida que consiga mudar o regime também tem legitimidade. Há uma legitimidade revolucionária. Isto faz estes setembristas, a partir de 1842, quando os cartistas conseguem restaurar a Carta Constitucional de 1826, tornam estes setembristas uma espécie de oposição em Portugal ao regime constitucional instalado. E ao tornarem-se essa oposição, curiosamente, vão-se aproximar, imaginem, dos miguelistas. Isto é, os miguelistas depois aproximam-se muito, porque ambos são, neste momento, ambos têm um inimigo comum. Quer dizer, reparem, vamos chamar-lhes então os vintistas e cartistas. Entre 1828 e 1834, eles tinham um inimigo comum, que era o Dom Miguel.
Certo.
Entre 1846 e 1847, setembristas e miguelistas têm um inimigo comum, que é a Dona Maria II, porque Dona Maria II apoia a Carta Constitucional de 1826 e quer esse regime. Os setembristas não o querem, querem a Constituição de 1822. Os miguelistas querem outra coisa, mas já agora apoiam os setembristas contra o seu inimigo comum e a guerra chamada Guerra da Patuleia, a Guerra Civil entre 1846 e 1847, é combatida de um lado os cartistas e, do outro lado, os setembristas com os miguelistas a combater o governo cartista. É, aliás, isso que justifica depois a intervenção externa da Grã-Bretanha e da Espanha, porque há uma ameaça ao trono de Dona Maria II com os miguelistas. Portanto, estes setembristas, eles nos anos 40 continuam a ser designados por setembristas por seus inimigos. Eles, nessa altura, começam a adotar o nome de progressistas, que é o nome que os seus correligionários têm em Espanha. Esta esquerda democrática liberal em Espanha chama-se progressistas. Eles começam a chamar-se progressistas em Portugal. Portanto, deixam cair a designação de setembrista, embora ainda seja usada até com um termo quase pejorativo, e passam a ser designadas por progressistas. E na segunda metade do século XIX, esta área da opinião política corresponde aos progressistas, quer dizer, ao Partido Progressista depois, nos anos 70, também aos reformistas, enfim, mas agora já... Mas, portanto, é uma tradição forte. Aliás, nós vemos isso pelas estátuas, pelos nomes da rua em Portugal. O Passos Manuel tem um liceu, o Marquestal da Madeira tem uma estátua. Portanto, há uma presença grande desta tradição política que é na vida pública liberal. São, de facto... enfim, um jornal, a Revolução de Setembro, um dos mais longos, um dos diários que mais tempo existiu em Portugal. Portanto, tem uma grande presença pública, este setembrismo, e com figuras de culto como Passos Manuel ou Sá da Bandeira.
Bom, espero, caro ouvinte, que tenha ficado a perceber bem o que era o setembrismo, porque ficou também certamente a perceber porque é que há tanta gente que dedica a vida inteira a estudar o século XIX português. Nós encontramos-nos para a semana. Até lá.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.